Olá, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez neste podcast, o Connect, podcast do Reino de Amigos. É um prazer inenarrável ter você aqui. E junto comigo tenho mais três jovens maravilhosos, estudiosos aí que estão com a gente para conversarmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E estou com ele aqui, meu co-host, senhor ZDK. Fala aí, ZDK, como é que você tá?
Fala, Alex. Fala, galera que assiste meu canal.
Se inscreva no meu canal, deixe seu like.
Deixe seu like aqui embaixo.
Ative o sininho.
É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos e felizes e garbosos, né? Para mais esse podcast e sermos inundados pela graça de Deus.
Amém. Amém. E estamos com ele, um grande jovem em tamanho, porém também um grande jovem em influência para conosco aqui, nosso discipulador. Vou chamá-lo de Palmeira durante o podcast. Não uma referência à sua altura, mas é porque o nome dele também é Alex, então para a gente não confundir um Alex. Então eu vou ser chamado de Teza e ele vai ser chamado de Palmeira. Bem-vindo, Palmeira!
Estava esperando por esse momento, né? Da gente estar junto aqui. E estar junto com vocês aqui, certamente vai ser um bate-papo gostoso, bacana. E eu tenho certeza de que Cristo será glorificado aqui, honrado, através de tudo que a gente vai conversar. Mas é um prazer estar aqui. E eu não vou nem falar como que a galera está vestida aqui, porque senão...
É tipo William Bonner, né?
Já quis me bulinar com o Palmeira aqui e tal, mas...
Tipo William Bonner, né? É. Terninho em cima.
Deixa pra lá, né? Deixa pra lá.
Show de bola. Estamos aqui novamente com ele, o nosso grande jovem, Louis... O cangaceiro da hermenêutica. Fala, Louis!
O paladino do evangelho.
Bom, hoje o adjetivo vai cair como uma luva, né? Porque dado a vestimenta da galera, tá todo mundo no estilo cangaceiro aqui hoje.
Cangaceiro da palavra.
É. Oh, mas eu posso dizer outras coisas a seu respeito? O nosso paquiderme da exegese.
O nosso ruminante da palavra.
É, o guiodão. Giodai dos provérbios. Pra você que não conhece o Giodai, Giodai era um personagem de desenhos antigos, né?
Sim.
É. Um seriado chamado Jaspion.
Nossa.
E se você conhece, provavelmente nessa quarentena você faz parte do grupo de risco.
É verdade. Muito legal, muito legal.
Mas é isso aí, tamo junto.
Show de bola, Louis. E é um prazer ter você aqui com a gente também. Semana passada a gente tava falando sobre... o tema de glória, né, que falava aí sobre o caráter de Deus. Uhum. E a gente terminou com esse tema falando sobre Cristo, né? Que Cristo é essa revelação maravilhosa da glória desse Deus, né? Essa revelação encarnada da construção de um caráter de um Deus maravilhoso, do qual o próprio Cristo, a gente entendeu, que é o nosso construtor, né? Ou foi o nosso agente...
O nosso gourmetizador.
Nosso gourmetizador de pessoas, né? Fomos feitos à mão. Né? E hoje a gente vai para um tema que, dentro dessa sequência de temas, ele é um divisor de águas. Né? A gente veio de uma sequência onde a gente entende quem é Deus, entende quem somos, entende esse caráter maravilhoso desse Pai, e agora a gente vem para um momento onde a gente decide ou não se estamos apaixonados por esse Deus, apaixonados por esse caráter, e decidimos segui-lo. Né? A gente vem para o tema de discipulado. E eu queria começar levantando uma bola aí. O que, que é ser discípulo?
Para mim, ser discípulo é vivenciar a experiência de alguém que é minha referência. É alguém que tá disposto a gastar tempo comigo, a me ensinar, a ter uma vida igual a dele.
E saindo deste cunho apenas religioso? Espiritual, voltada para Cristo, mas você tem quais discipuladores, assim, quais são os seus mentores nesse momento? Se você falou que discípulo é aquele cara que segue alguém, hoje você segue alguém, quem é esse quem?
Cara, eu lembro, então, complementando, eu lembro, no ensino médio, tinha um professor, nome dele é o Marcão, o bom e velho Marcão, e ele, o Marcão era uma lenda, cara. E, cara, como eu queria ser igual, falar igual o Marcão e tal, e depois ele acabou não ficando muito tempo, veio um outro cara que aí eu me identifiquei muito, um outro professor, que foi o Alceu, vocês devem conhecer aí também. E aí, assim, cara, Seu hoje mais. Mesmo eu vejo que o Alceu foi um cara que ele teve outro mestre, e a forma que ele fala, a forma que ele se expõe é igual a um outro cara chamado Paulo Rojaime. E aí, assim, cara, eu sempre me espelhei muito neles. Então, a forma de eu falar muitas vezes, de eu conversar e me expor e tal, é porque eu me espelhei nesses caras, entendeu? E, cara, e eu passei tempo com eles.
E, cara, se eu te falar que o Paulo Rojaime é discípulo de outro cara...
Então...
Porque o Paulo Rojaime fala igualzinho os irmãos dele, cara.
Sim.
Toda a família, né, cara?
As famílias Silva ali.
O Silva lá. Cara, os caras são muito iguais um ao outro, assim. Tanto se parecem fisicamente... como se expressam e falam tudo do mesmo jeito, cara. É muito engraçado.
Mas assim, ó, o ponto que eu queria levantar só é que... Falei sobre tempo com eles. É porque não se resumia só às aulas, entendeu?
Uhum.
A gente almoçava praticamente todo dia junto. A gente marcava de fazer as coisas juntos, entendeu? E foi isso que foi criando essa identidade com...
Mas você queria estar com esses caras almoçando junto, passando tempo junto, porque o contato inicial, o primeiro tempinho ali, já causou uma paixão que te levou a querer estar mais junto, né?
Sim, com certeza, com certeza. Estar junto com eles era realmente muito bom.
Ah, eu gosto muito desse assunto de discipulado, assim, e eu sempre penso assim, que você tem que ter alguém como referência acima de você, alguém do seu lado para você compartilhar a caminhada do discipulado e alguém que você está discipulando. Então, a pergunta que você falou dentro desse aspecto de quem é a sua referência, eu tenho pelo menos umas 3 pessoas. Hoje, uma delas, que eu tenho bastante contato, conversa, diálogo, embora esteja longe, sou chamado Gerson Santos. Ele tem sido uma referência como cristão e como um líder para mim. É uma das pessoas que eu tenho assim como uma referência para mim. Aí eu já tenho uma pessoa que caminha junto comigo, assim, de uma maneira também muito mais diária, que é o Sérgio Quevedo. A gente conversa basicamente todo dia, quase, se bobear, né? E as conversas são sempre em torno desse relacionamento com Cristo. Então é muito bom. E existem outras pessoas que você está discipulando. Isso é fundamental na caminhada do discipulado. A sua referência, como você perguntou, a pessoa que está do seu lado e as pessoas que vocês estão discipulando, né?
Uhum.
Isso é muito top, né?
Ah, sim. O discipulado, ele tem vários níveis, né?
Exato.
Show de bola.
Cara, eu tenho as minhas referências também. De moda, inclusive.
Tá vendo?
De moda. Aí já é outra coisa, né? É porque esse coisa... que eu citei... Desculpa, espero que ele não esteja falando. É um estilo meio mais mexicano, assim, sei lá.
Mas eu acho que o Edson, cara, foi uma das... Foi e ainda é uma das minhas maiores referências. É um cara que eu tenho muito contato também, falo bastante. Ele me ajudou a moldar muito meu modo de pensar hoje, né? Ele é um cara por quem eu tenho um carinho especial, assim.
Muito legal. E você perceba, né, que o Luiz falou assim, eu tenho referências até de moda, né? E a gente pode...
Um dia nós vamos gravar o vídeo do podcast, vocês vão entender o que a gente tá falando.
Deixa pra lá isso aí, pessoal.
Mas você pode perceber, né? Pra alguns, a tua referência pode até parecer estranha ou até mesmo ridícula, né?
É isso.
Mas é algo que influencia.
Claro.
E o interessante da gente pensar nisso é que, independente de se a sua... o seu discipulador ou a sua referência, ele é olhado ou tido pelas outras pessoas ao seu redor como boa ou ruim, você só segue alguém que você se identifica ou que você tem simpatia por.
É isso mesmo.
Uhum.
Né? Então, por que é que as pessoas que estão ouvindo esse podcast deveriam ter simpatia por esse discipulador que a gente tanto está falando aí nesses dias? Por esse Jesus que está revelando esse Pai? O que tem de atraente nesse camarada aí?
Que ímã que esse cara
exatamente.
Tem.
Exatamente. Qual que é o ímã que ele tem que atraiu vocês para esse discipulado? Porque vocês falaram de pessoas, né?
Uhum.
Lois falou do Edson, o Alex falou
do Gerson.
O ZDK falou do Paulo Rojaime.
Do Marcão.
E do Marcão. Eu não falei de ninguém, mas eu tenho as minhas referências também. O que, que esses caras tinham que atraía vocês? Ou o que, que esse Cristo que atraiu esses caras, que atraiu vocês, tem de tão especial?
Cara, um aspecto que era bom demais estar com pessoas assim, e hoje também eu tenho novas referências, né? Uhum. É o fato de ser agradável estar na presença, e essas pessoas, elas de fato contribuírem para você, né, no teu crescimento. Eu vejo assim que eu digo agradável, não sei se vocês estão assistindo uma série, né? Chamada The Chosen. Se vocês não assistiram, assistam.
Eu ia falar isso.
É uma desconstrução da figura que você tem justamente de Cristo. E algum tempo atrás...
Positiva, né?
É positiva, é isso mesmo. Mas assim, uma coisa que eu queria aqui levantar é que algum tempo atrás eu li um livro chamado... O Desejado de Todas as Nações, e assistindo a série agora, eu consegui ver de forma assim muito prática o que esse livro retratou sobre Cristo.
Uhum.
Que é justamente essa forma de olhar com amor, é um ímã magnético. Uhum. um olhar com amor, um olhar carregado justamente de sentimento que te traz paz e tranquilidade. Entendeu? E que te ajuda.
Uhum.
Então, para mim, é esse magnetismo. Não só os amigos que a gente referenciou, mas olhando para Cristo mesmo, é isso. É entender que ele se fez homem para que eu pudesse entender isso. Entendeu? Uhum. Então, na minha humilde opinião, acho que é isso.
Eu acho legal assim que, em termos básicos, o que é um discípulo? É um imitador, um seguidor de alguém, né?
Uhum.
E aí que vem o ponto, né? Se nós somos chamados a imitar a Cristo como seu discípulo, a gente tem que entender o que Cristo fazia ou como ele era para a gente buscar ser semelhante a ele, né? É interessante isso, porque se você for olhar já em textos iniciais ali, você vê que Jesus faz um chamado aos discípulos para serem missionários, porque ele era missionário desde a fundação do mundo. Ele já sabia tudo o que ia acontecer e ele já idealizou um plano. Ou seja, antes de existir qualquer coisa, Deus já estava em missão. E é claro que esse é um tema que a gente vai voltar mais à frente aí. Mas a vocação dos discípulos é um chamado para seguir a Jesus e um ser posto à parte para atividades missionárias que envolve vocação, que envolve esse imitar e envolve missão como algo contínuo numa unidade. Aí vem o ponto. Por quê? Porque se você for olhar na época de Jesus, os discípulos, você tinha os discípulos ali, existiam duas palavras. O jagunço da hermenêutica vai entender isso. Bem legal. No hebraico, talmidim, e no grego, matetes, ou matetai, né?
Uhum.
E é interessante que em ambos os casos, o discípulo está sempre ligado a um mestre em particular. Então você tem alguém que está seguindo, você tem um mestre. Contudo, existem diferenças entre o discípulo na mentalidade rabínica, judaica, e o discipulado de Jesus. E aqui é o ponto para a gente entender o que Jesus está querendo nos chamar dentro dessa realidade. Por exemplo, uma primeira diferença. No judaísmo da época de Jesus, o Talmidim, ele tinha a prerrogativa de escolher o seu próprio mestre e ligar-se a ele.
ele escolhia. Certo? Então, nenhum dos discípulos de Jesus, entretanto, se liga a ele a partir de sua própria volição, sua própria vontade. É Cristo quem escolhe. Aqui já é um ponto, entendeu? Então é o seguinte, você não tem por vontade própria ser discípulo, mas ele te escolheu para ser discípulo. Isso é uma diferença básica. Então, você que está ouvindo aqui, essa iniciativa foi dele, não somente sua.
A gente só responde, né?
Então, a gente responde a um chamado que ele nos faz. Então, esse chamado, ele não parece esperar outra coisa do que uma resposta também imediata e positiva. Por quê? Porque não há indicação de qualquer meio termo, quando a gente vai olhar na Bíblia ali, a pessoa chamada, vou pensar... Não, ela deixa tudo. Então, isso quer dizer o seguinte, que o chamado para o discipulado seguir a Jesus Cristo é um chamado radical e positivo. Deixa tudo, deixa a coleteria, deixa... O caso de Levi ali, né? Que está em Mateus 9:9. Deixa o barco de pesca, no caso dos primeiros discípulos. Então, esse chamado é um chamado radical, de maneira radical e positiva, mas é um chamado que não vem de você, alguém faz para você. Então, essa é a primeira diferença. Queria falar, Zica?
Eu ia falar que existe prontidão, né? E é legal a gente analisar o contexto também. Você já deve ter ouvido já, mas esse chamado... para esses homens em específico, era justamente pessoas que tinham desprezo, né? não se tornaram, não seguiram o Rabi, não continuaram a caminhada de estudos, entendeu? Então, quando Cristo chama, existe prontidão, não, tô indo, entendeu? E é legal aí. Você assistir o The Chosen, porque é fantástico, porque...
ele humaniza, né?
Ele humaniza muito, e você vai compreender muito melhor isso, sabe?
Quer ver uma outra diferença que é muito legal? Por exemplo, no caso do judaísmo tardio, a lei, a Torá, estava no centro da vida do discípulo, né? E isso era por causa do conhecimento da Torá, que era unicamente por causa que os candidatos a discípulo abordar tinham esse relacionamento com um rabino em particular. Então, a autoridade pessoal do mestre da Torá desfrutava sobre o discípulo era muito grande, exatamente por causa do ensino da Torá. No entanto, o que você vai ver em Jesus? A autoridade, embora no discipulado rabínico a autoridade estava na Torá, no caso de Jesus, todavia, ela vai além dessa questão da legitimidade do escrito, porque a autoridade parte da base de quem é a Torá. E a base de quem é a Torá é a própria pessoa do Cristo.
Que louco,
isso,
hein?
Quer dizer que o discípulo, mais do que um relacionamento de obediência a um ensino, é um relacionamento de obediência a uma pessoa.
A uma pessoa.
Entendeu? É um de um relacionamento a uma pessoa. E aí a gente entende a centralidade, a base do que é a Torá. A base da Torá é a pessoa do revelador, do Criador, que é Deus. E isso a gente vai encontrar bem claramente em Jesus. Só para eu não ficar falando muito aqui, uma outra diferença que você vai encontrar é que no judaísmo o discipulado era meramente um meio para um fim. Qual que era o fim? O talmidim ali, que era o estudioso da lei, ele passava de um estágio transitório e a meta era ele se tornar um rabino depois. Certo? Essa era a meta. No caso dos discípulos de Jesus, o estágio de discipulado não era uma carreira promissora. Não tinha nada a ver com a carreira promissora. O cara que seguisse a Jesus, ele não ia se tornar um teólogo. Ele não ia se tornar um cara que ia, né, ter uma posição social. Então, o chamado que Jesus faz para os seus discípulos é para exercer o ministério do apostolado. Né, que não tem um diploma de teologia, porque o apostolado não é, em si mesmo, um status elevado. Então, o apóstolo é essencialmente uma testemunha da ressurreição. Então, o chamado para ser discípulo é um chamado para ser testemunha. Isso é muito louco, porque quando você vai vendo, tipo, onde que há o ganho? O ganho é que você não tem elementos que te segure a não ser o elemento da pessoa do Cristo.
Não tem tradição, não tem nada disso, né? Não tem um estereótipo, não tem esse tipo de coisa. Porque dentro das seitas da época lá, você tinha a forma de se vestir, a forma de falar, o que você lia, o que você falava, como você pregava, os trejeitos e tudo mais. E ali é um pouco diferente, né?
Mas está dizendo que naquela época isso era meio que obrigatório. Se o cara quer participar daquilo, ele tem que
se comportar daquele jeito. Sim, porque é como o Alex falou, tinham rabinos que eram disputados à unha na época.
Tinha as escolas, né?
Tinha as escolas.
Tá, mas pra gente trazer pra galera
gemas,
que não é...
Né? É, era gemas
pra gente trazer pra galera que não é tão crente quanto vocês três aí.
Eu sou muito crente. Eu só vou deixar muito claro.
Vocês estão falando um termo muito difícil aí pra quem não manja da parada. Então você tá me dizendo que a gente tinha dois modelos, né? Ou pelo menos devia ter um modelo que tava mais arraigado nessa cultura, que era... Cara, você curtiu aquele professor? Então se inscreva na faculdade dele e pague a mensalidade.
Se inscreva no canal dele.
Certo? Na verdade é o seguinte, não é se inscreva e pague, faça e pague a mensalidade.
Tinha muita
você
coisa,
tinha que fazer um vestibular.
Não, e levava tempo, não era um Enem da vida que é uma seja, prova.
Porque os caras pegavam assim, tipo, eles selecionavam quem eram os mais promissores, a nata da nata. Dentro desse processo todo, eu estou falando muita palavra processo, mas tudo bem. É, tinha tá quase processado. Que um processo de seleção natural, bem darwinista, assim, entendeu? Porque tinham lá as idades de transições normais, que funcionavam ali dos 5, 6 anos até os 12 anos, que era educação formal, ensino fundamentalzão ali, entendeu? Então, até os 5 anos ele aprendia em casa, na barra da saia da mãe. Isso é uma curiosidade, algo interessante, que era a mãe que ensinava a Torá para... Pro filho em casa, o pai ensinava ele um ofício, né? E daí dos 6 anos até os 12 ele ia para a sinagoga, aprender, e aí aos 12 anos ele se formava lá como o filho
mitzvah,
da lei,
né?
O bar mitzvah, que era o filho da lei, agora ele ganhava a permissão para comentar a lei. Nesse meio tempo ali, os rabinos olhavam e viam o grau de promissão daquele menino. Eles viam o desempenho acadêmico dele.
Esse aí vai dar bom.
E isso durava até os 15 anos. Quando ele chegava por volta dos 15 anos, os rabinos começavam a selecionar quem eles iriam puxar.
Era o Enem rabínico.
Isso. Então eles começavam a puxar quem eles iriam discipular até os 20 anos, mais ou menos, que era a idade em que ele se casava, tradicionalmente. E a partir dali, depois que ele tivesse casado, alguma coisa assim, a ele, se ele fosse muito promissor, era dada a oportunidade de ir para o Sinédrio, que era a faculdade de teologia mesmo. Ele fazia parte de uma escola rabínica ultra mega power avançada. O que acontece com a maior parte da população? Porque vou pegar, por exemplo, a parte dos fariseus ali. Os fariseus, eles eram um grupo que tinha mais ou menos 6 mil membros. Em toda a região da Judéia. Era muito pequeno. Entendeu? Era um grupo muito seleto. Tanto é que a própria origem da palavra fariseu é essa, hassidim, os separados do resto, entendeu? O que acontecia com a maior parte da população ali masculina, obviamente, né? Você até os 12 anos. Você não ia dar muito fruto, o que acontece? Você já tinha dos 6 aos 12 aprendido ofício, geralmente ofício herdado do seu pai, e você ia trabalhar. O que é o legal, depois que você conhece todo esse contexto? É que você vai ver onde Jesus chamou os caras.
A galera é a galera que não foi pra faculdade.
Então,
ele chamou a galera que tava trabalhando.
É a galera então, da escória.
Isso, tem uma frase, e isso não é um spoiler, tá? Porque eu não vou dizer o contexto em que a frase foi dita. Mas se você assistiu o seriado, você
na
vai
verdade,
lembrar.
Na verdade, não fez o ensino médio, né?
É. Ele não fez nem o ensino médio, ele fez o fundamentalzão. Ou
no
primário,
supletivo, né?
pra galera que lembra do Hugo e do Jaspe, é o primário.
Então, na verdade, os 3 anos com Jesus é o cebeja, né?
É o cebeja.
É bem isso, é o supletivo ali, mano.
Então, se você assistiu o seriado, você vai entender o contexto que eu tô falando. Se você não assistiu, não vai te atrapalhar a experiência, você pode assistir depois. Tem um momento lá em que um personagem fala pra Jesus, né? Com relação a alguém muito querido para ele, assim, olha, eu fico feliz porque você viu nele o que ninguém viu. Então, essa é a diferença de Jesus para os rabinos da época. Os rabinos eles selecionavam seus alunos por aquilo que todo mundo via. Jesus selecionou os seus discípulos por aquilo que ele viu e que ninguém mais via.
Era por mérito, né?
Essa é a diferença.
Isso é louco até porque no judaísmo você vai chamar os discípulos para serem seus alunos. No caso, os discípulos de Jesus são chamados para serem servidores, para serem servos. É diferente, algo inteiramente estranho para o judaísmo, tardio principalmente. Então ele não se limitava a curvar-se a um conhecimento maior, né? O chamado agora é obedecer a uma pessoa. Então, Jesus não é apenas um mestre, mas é Senhor. Isso daquele mesmo. Que o segue.
E aí vem um negócio,
essa, uma diferença
um negócio legal, que
louca.
É o seguinte, os rabinos da época, eles selecionavam seus alunos pelo que eles eram. Ele é um jovem com futuro, ele é um jovem inteligente, ele é alguém erudito, ele é alguém que memoriza bem a Torá, ele é alguém que explica bem a Torá. Jesus escolheu os seus pelo que eles viriam a ser.
Tome essa, né,
então,
cara?
Então, isso é uma coisa que eu acredito que seja muito relevante para a gente, entendeu? Uhum. Então, quando Cristo olha para nós, ele não olha para nós, ele não nos escolhe, ele não nos chama pelo que nós somos. Mas ele vai nos chamar pelo que nós viremos a ser através das mãos dele.
Até porque se fosse chamar pelo que nós somos...
Tão lascado.
Cara,
tão
mas lascado, não. Aí vem uma dica de livro aí pra quem gosta de ler e tal. 12 Homens Extraordinariamente Comuns, John MacArthur. Ele vai dizer justamente isso, que nenhum rabino, nenhum líder em sã consciência montaria uma equipe de trabalho do jeito que Jesus montou, entendeu? Você tinha desde agiota até... pescador, até
ia dar fight
das,
entre eles mesmo, né?
Você
ia.
Tem membro das FARC.
E deu,
ali,
né,
entendeu?
Algumas vezes.
Mas veja bem, é legal a gente fazer aqui, cara, uma retrospectiva, porque tudo que Jesus pontuou nesse chamado pro discipulado, ele envolve todos os aspectos do caráter de Deus. Isso é graça, se ele olha em nós, entendeu? Se ele olha em nós e olhou naqueles homens o potencial... da qual eles foram criados, é graça, entendeu? Então, assim, eu vejo justamente Deus, que nem a gente falou no tema aqui, anterior, Deus, ele olha pra gente, e quando a gente faz realmente algo que possa desagradar, ele se frustrar, né? Não sei uhum. se seria essa palavra, o fato da gente saber do nosso potencial, e agora ele olhar justamente esse potencial e você continuar errando, uhum. entendeu? Então, isso é muito marcante no chamado para os discípulos.
Sim.
É muito evidente, entendeu?
E vocês estão falando aqui que Jesus, então, encontra alguém e vê nele potencial. Potencial para quê? Jesus chama as pessoas para que tipo de vida? Porque se ele está vendo potencial, é porque ele está vendo uma forma dele conseguir transformar essas pessoas em algo que ele vislumbra lá na frente.
E tem um texto, Teza, antes de você me chamar de Palmeira, né? Tem um texto que ele fala assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O chamado do discípulo como imitador é viver em vida em abundância e transmitir essa vida em abundância para outros. E como é que isso se processa no modo de vida de Cristo? Aí tem um outro ponto também, né? Que discipulado não é processo, não é trilha, discipulado não é ciclo, discipulado não é nada disso. Discipulado é modo de vida. E Jesus chama a um relacionamento, e esse relacionamento é que conduz a uma vida de discípulo. E como é que se dá esse relacionamento? Através do serviço, através de abençoar. Então... como é que Jesus ensina o indivíduo a ser discípulo? Ele se torna. Uhum. Ele se torna o servo. Uhum. Então, isso era impensável. O mestre se torna o servo e da maneira mais louca possível, que é lavar os pés de alguém, que era um trabalho tipo do servo, do servo, do servo, do servo. Então, a culminação do serviço dele se dá naturalmente pelo maior ato de entrega, que é a sua morte. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, como é que acontece esse processo de discipulado? No modo de vida, na caminhada, no dia a dia. Não é só um aspecto cognitivo. O cognitivo nos ajuda. Uhum. Mas o chamado do discipulado é um chamado de caminhada, de modo de vida. Então, tem muita gente assim, eu estou sendo discipulado. Sendo discipulado por aspectos apenas cognitivos. Não, você pode estar sendo ensinado, mas o processo de discipulado envolve caminhada junto.
Aí você está sendo discipulado no processo rabínico.
Exato.
O rabinato fazia isso. Botava os moleques lá numa roda dentro da sinagoga e dele Bíblia, dele Bíblia, dele Bíblia. Né? Jesus tem aquilo que os acadêmicos vão chamar de método peripatético.
Uhum.
Que é ensinando enquanto caminha.
Sim, que é o mesmo...
é o dia a dia.
É o mesmo estilo que a Bíblia diz para os pais ensinarem os filhos, né?
Ensina
a criança
no caminho.
No caminho, né? Não é o caminho, é no caminho.
É no
Enquanto
caminho.
Você caminha, você ensina.
Você
né?
ensina.
E aí tem uma coisa muito legal, porque se você for olhar lá o chamado de Marcos 3,14, diz que eles são chamados para estarem com ele.
Uhum.
Qual que é o chamado? O chamado é para estar com ele.
Porque daí cai muito naquilo que você estava falando ali. Não é para você ler meu livro. Não é para você estudar meus ensinos, é para você estar comigo, porque estando comigo você não precisa simplesmente se limitar a ler o que foi escrito, que é só uma centelha daquilo que eu sou. Se você estiver comigo, você vai ir além daquilo que eu escrevi, né? Você vai entender a essência daquilo que eu sou.
Em outras palavras, o chamado para o discipulado não é um fim em si mesmo. Na verdade, ele arregimenta o discípulo para o serviço do reinado de Deus. E no serviço do reinado de Deus, nós somos chamados a sermos reconciliadores de todas as coisas.
Vocês estão falando muito em vida em abundância e tal. Parece que é um mar de rosas, né? A gente fala assim, né? Ai, que tão romantizado, né? Que vida fácil eu vou ter, então, sendo um seguidor dele, né? Uhum. E aí, Jesus, justamente, ele pega e dá nos dedos dos discípulos. Porque eles tiveram a mesma interpretação que nós tivemos. E Jesus fala lá em Lucas...
Até que... porque, né, Zé, eles estavam acostumados com o modelo rabínico anterior,
é isso,
né?
Mesmo.
Que é o cara ir para uma escola, uhum. Ele já ganha um status, já ganha uma roupinha diferente, já, né?
Então, e aí Jesus ele fala justamente isso, ó, se alguém quiser vir após a mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Tá, o que, que Jesus está querendo dizer aqui?
Primeiro que ele usa uma expressão ali, uma figura muito conhecida dos judeus daquela época, que é a cruz, né?
Justamente.
É um
cruz é o quê?
De tortura romano.
Sofrimento, morte.
Sofredor, né?
Entendeu? E o que ele está querendo dizer assim, não é esse mar de rosas que você está pensando. Quando ele diz negar a si mesmo, entra aqui algo muito, muito difícil para nós. Que é pegar nosso ego, meu, amassar ele e jogar dentro da lixeira. E como isso dói.
É porque se você quer ser discípulo de alguém, não adianta você vir com o copo cheio.
Sim, é você...
Você não vai sair de lá com nada,
Em outras palavras, cara, nesse momento, se você é meu discípulo, cara, você morre para as tuas ideias, para as tuas concepções, para viver a vida que eu tô agora abundando em você.
É porque discipulado envolve sujeição. A gente aceita muito da boca para fora ser discípulo, né?
Uhum.
E hoje é quase que um clichê cristão hoje, né? Falar em discipulado. Só que muitos falam nesse negócio, falam nos ciclos e falam, eu sou um discípulo por quê? Porque eu fiz tantos ciclos de discipulado.
É,
eu fiz tantos cursos, fiz isso, fiz aquilo. Mas a pessoa insiste em não se sujeitar a Cristo.
É verdade.
E se você não se sujeitou a Cristo, você não é discípulo dele. Não importa
o
quanto você fale que seja.
É o cara que faz 300 ciclos de discipulado, mas não consegue agregar uma daquelas características de Deus ali que a gente estudou já no começo, né? Que são a revelação do seu perdão, a revelação da sua graça, a revelação dos outros caráteres que estão envolvidos dentro da glória. É, né? É o cara que é discípulo da boca para fora só, né?
Eu diria que é o que o Alex falou, ele não aceitou Cristo como seu Senhor.
É porque ele diz assim, eu sou discípulo de Cristo, mas eu prego do meu jeito, quando eu quero, onde eu quero, para quem eu quero, da forma que eu quero.
Uhum.
Então esse cara não é um discípulo, ele é Senhor. Porque ele está decidindo tudo.
Eu diria que o cara meio que confundiu, né? Porque ele foi lá e falou assim, cara, o que o Alex fala é legal. Mas nem tudo que ele fala é legal. Um pouco do que o Luiz fala é legal. E daí o cara tenta mesclar tudo aquilo que é legal do monte de lugares e compor a sua própria forma de expressar, né?
Tem um amigo meu que pegando os apelidos que vocês me dão, o cara vira um camaleão teológico, entendeu?
Exatamente. Tem um amigo meu que é designer, o Eduardo Rosendi, né? Ele vai até participar de um podcast com a gente em algum momento aí, que ele fala assim, cara, se você quer ser um bom designer, você tem que beber de muitas fontes, né? Ou seja, você tem que olhar um monte de caras que são designers,
referências, né?
Que de preferência fazem coisas totalmente diferentes um do outro.
É isso mesmo.
Né? Para você ter um bom repertório, para quando chegar uma demanda, você conseguir realizar aquilo com a maior quantidade de referências possíveis. E a gente tem trazido isso para dentro da nossa vida com Deus. Né? Você fica bebendo de 300 fontes diferentes. Aí você faz o blend, né? Você faz a mistura que lhe agrada, né? Ah, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo outro. E esquece de falar assim, cara, como o Alex disse, né? Deixa eu ir na fonte, né? Deixa eu ir na fonte que não é um livro, é uma pessoa. Ver como essa pessoa se comporta. E aí sim eu vou ser um verdadeiro discípulo daquele que é o formador de discípulos. E não de pessoas que a gente olha e admira. Uhum. Não que a gente não deva admirar essas pessoas, acho que a gente precisa ter referências, né? O próprio Paulo lá na frente vai dizer assim, cara, sejam os meus imitadores, né? Ou seja, a gente precisa ter a coragem de permitir que pessoas olhem para a gente como referência, e a gente também precisa de pessoas para nos espelharmos, para buscarmos referências. Mas a gente sempre tem que ter essa âncora, né? Esse lugar de referência máxima.
E por isso que o próprio Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu
sou de Cristo.
Sou de Cristo. Esse é o negócio. É. Porque assim, como eu sou de Cristo, o que invoca o seu imitador de Cristo? É trazer os valores da vida de Cristo para a minha vida. Então, quais são os valores da vida de Cristo? Teve três teólogos que mapeou quais são os valores que ele repete em termos de atos, de ações, constantemente, na vida dele ao longo dos evangelhos. E ele chegou à conclusão que tem quatro valores da vida de Cristo que ele faz constantemente. Uhum. O primeiro é abençoar. Jesus Cristo é um abençoador. Segundo, ele come com as pessoas o tempo inteiro. Não é comer só com os crentes. É comer com todo mundo, entendeu? Porque ele entende de que comer junto cria conexão. Então ele é alguém que se conecta com pessoas ao redor da mesa, porque ao redor da mesa existe graça, certo? Outra coisa, ele ouve as pessoas e ouve a Deus. Ele tira tempo para ouvir a Deus e ouvir as pessoas, porque no contato de ouvir as pessoas, ele reconhece o valor do Criador. E por último, ele reflete na palavra. Ou seja, existe uma ligação da vida do discípulo aqui com esses valores da vida de Cristo, que leva agora o discípulo, em última análise, uma diferença básica do judaísmo, é que os discípulos de Jesus, eles começam agora, por causa desses quatro elementos, serem vanguarda de um povo messiânico dos últimos tempos. E isso é fundamental a gente entender. É uma coisa que a gente não fala muito discipulado. Só para você ter ideia, no Evangelho de Marcos em particular, todo esse aspecto de discipulado é colocado dentro de um campo de tensão entre a paixão de Jesus, certo? Do Jesus terreno, e a parusia, ou seja, o retorno dele do Filho do Homem vindouro. Ou seja, ser discípulo significa seguir o Jesus sofredor terreno e, ao mesmo tempo, esperar o seu retorno em glória e majestade. O discípulo vive nessa tensão de viver como um servo sofredor, aquele que serve, aquele que se aproxima de maneira encarnada às pessoas, mas aquele que proclama de que ele logo voltará em glória e majestade.
Ele vai dizer isso justamente para os discípulos, que a vida deles não será em nada diferente, né? Ele fala isso na última ceia. Lembrem-se, o servo não é maior do que o seu senhor.
E se falando isso, Lois, do que o servo não é maior que o seu senhor... Cristo, ele está vindo numa escada, né? É uma sequência de coisas, né? Então, Cristo está revelando a Deus, né? Deus o Pai, então é Deus o Pai que se revela através do Filho, que se revela através dos discípulos e que busca essa revelação discipular, né? Nessa continuidade da escada que a gente está construindo, né? É uma escada de discipulado, né?
É o Cristo que revela o Pai. E aí a gente pensa assim, ah, é nós que revelamos a Cristo? Sim e não. Sim e não por quê? Porque você vai ver depois nessa escada como é que Cristo diz que a gente vai revelar a Ele. É através do Espírito. A gente sozinho não revela a Cristo. Entendeu? Então ele diz assim, olha, eu vou enviar alguém para me representar aqui. Que é outro Consolador.
Sim.
E o outro Consolador habitando em mim... vai revelar a Cristo. Então, sem Espírito, a gente não revela a Cristo também. Por isso que exige-se a submissão, a sujeição. Porque é o Espírito me moldando de novo, né, naquele processo que a gente já tem falado de reconstrução da imagem de Deus, é o Espírito que vai reconstruir a imagem de Deus em mim e vai me permitir revelá-lo em sua plenitude. Por isso Paulo tinha liberdade de falar, olha, sejam meus imitadores. Porque depois ele vai dizer assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim.
Ele permitiu.
Então por isso ele tem liberdade, vocês podem me olhar. Então uma coisa que a gente precisa exercitar às vezes, é assim, né, eu achei legal o que o ZDK falou no começo, né, olha, eu sou discípulo do Alceu, que era discípulo do fulano,
do Rojaime,
que era discípulo do Rojaime, que era discípulo de alguém lá, né. Então é impossível nós não termos referências horizontais aqui. Não existe ser humano que não tenha uma referência em nível horizontal. Só que muitas vezes a gente não tem o critério de ver quem são as referências das nossas referências.
Tome.
Por que que Paulo pode dizer assim, ó, sejam meus imitadores? Porque eu sou de Cristo, a minha referência é Cristo.
É ele,
então,
mano.
Você está no caminho
e
tranquilo.
Cristo era de alguém, né?
do pai.
Então, fazendo aqui um apanhado do que o Alex pontuou, justamente dessa, da vida, da caminhada de Cristo, das ações que ele desenvolvia nesse discipulado, a gente vai explorar muito isso num tema para frente. Então a gente vai aí destrinchar tudo isso.
Descompilar.
Descompilar, descompactar, né? Tudo isso daqui para frente, e vai ser muito massa, vai ser muito louco. O segundo ponto que eu queria abordar aqui é que a gente falou da questão de referências, justamente essas referências que cada um vai construindo na caminhada e a gente acaba colocando na nossa vida. A Bíblia, ela é bem clara em dizer para nós qual é a referência, como a gente já apontou aqui, que é Cristo, é Deus o Pai, mas assim, ela deixou, ela diria assim, ela reafirma para nós que existe algo como maior referência para nós. Lá no livro de João, ela fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu o Pai em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Cara, isso é uma compilação, né?
É,
o discipulado de Cristo, ele é basicamente, ele não é uma escada, ele é basicamente é tornar todo mundo um, né? Porque ele usa essa palavra várias vezes ali.
Equilíbrio.
Que eu seja um como com você, como você comigo, né? Tipo, não é uma hierarquia que só vem descendo.
Sim.
É uma hierarquia que nivela, né? Coloca todo mundo em equilíbrio, né? Eu sou um com você, você é um comigo, e eu quero que eles sejam um com a gente, e isso se espalha, né? Um discipulado horizontalizado, digamos assim, não no sentido de hierarquia, mas no sentido de compreensão e execução, né?
Não, e você vai ver aquilo que eu comentei algumas vezes das dualidades da Bíblia, né?
Uhum.
Que ao mesmo tempo que é uma coisa individual, é o meu relacionamento com Cristo, também envolve um coletivo.
Uhum.
Porque ele está te aperfeiçoando, ele tá trabalhando em você, ele está te lapidando para que você seja um com o restante do corpo de Cristo.
Uhum.
Então não tem aquelas pontas soltas, como muita gente diz, sabe? Não, eu levo a minha fé do meu jeito, no meu lugar, lá no, não sei aonde, eu não faço parte de nada aqui, entendeu? Eu tenho meu cristianismo misantropo, né? Isolado na casa.
Misantropo foi pera, né?
Por isso que eu digo, cara, o cara é o paladino
então,
mascarado.
Não existe discipulado isolado, entendeu?
Porque até se você comparar com aquilo que Paulo fala, que nós somos corpo, né?
Uhum.
Compara a gente como se a gente fosse corpo. Se você decide ser algo separado, você basicamente é um câncer, sei lá, alguma coisa desse tipo, sabe? Que tá ligada ao corpo, mas
cara,
que é um troço que tá ali com a vontade própria, né? Tipo, sai um
não,
caroço do
lado não é
dele,
um
da
membro,
perna do cara.
Se você não é um membro do corpo, se você não faz parte do corpo, o corpo vai te expelir, cara. Que você é um organismo estranho ali dentro.
Mas você já ouviu
entendeu?
Falar daquele negócio de... aquele esquema de neurônios espelho, né? Que são os nossos neurônios espelhando o comportamento de uma pessoa que está à nossa frente, né? Mas basicamente o nosso corpo também espelha os neurônios, né? Porque é Cristo dizendo assim, ó, eu sou a cabeça. E o corpo só revela aquilo que a cabeça está querendo fazer. Se meus dedos se mexem, não é porque os dedos querem se mexer, é porque a cabeça está ordenando para que eles se mexam. E se o membro está desligado da cabeça, ele pode até se mexer. Mas ele não tá, ele tá se mexendo provavelmente para uma direção que a cabeça não quer.
Uhum. Agora, eu acho uma coisa interessante de que os primeiros cristãos, eles faziam basicamente tudo que um judeu fazia, mas tinha um elemento que era diferente, era a ceia. Eu acho interessante como no ambiente da ceia, todo esse aspecto do discipulado, do imitador de Cristo faz muito sentido. Não é?
Então, Alex, e você vai ver isso, você vai ver Jesus pegando tudo isso que você falou, Alex, na oração do final da ceia. A oração sacerdotal é isso. Quando ele ora por três coisas na oração sacerdotal, não sei se você já percebeu. Ele começa orando por ele, que é o cabeça. Diz assim, Pai, chegou a hora.
Uhum.
Glorifica teu filho agora, porque agora é a consumação de tudo que eu vim para fazer. Agora, tudo que eu vim, tudo aquilo para que eu fui enviado vai fazer sentido, tanto para mim quanto para eles. Então, Pai, me dê força e sabedoria agora para desempenhar isso bem.
Uhum.
Porque de tudo, disso aqui vai depender todo o resto. Em segundo, ele ora diretamente pelos discípulos. Ele diz assim, Pai, eu estou orando por eles agora, que é o pedaço que você leu.
Uhum.
Né,
para que eles sejam
assim, Pai, eu oro por eles agora, porque eles vão precisar.
Uhum.
E em terceiro ele diz assim: agora, Pai, eu oro por todos aqueles que virão a crer por intermédio deles.
Uhum.
Então Jesus tem todos esses conceitos. Que louco.
Ele reafirma tudo, mano.
Ele reafirma tudo.
Cara, e isso aqui dá pra gente entender o que é a vida do discípulo. O discípulo, como discípulo de Cristo, ele tem uma atividade unificadora, o que ele faz une, cara. O que ele faz não divide. Uhum. O discípulo tem uma atividade santificadora, porque onde ele está, ele gera graça e santidade. O discípulo tem uma atividade reconciliadora, porque é católica, é no mundo, é no contexto. E o
não
discípulo...
No sentido, é isso que eu queria que você falasse, não no sentido instituição católica.
É, não estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católica quer dizer universal. É. E quando ele tem esse entendimento universal, ele está falando do entendimento universal de um Deus que reconcilia. Então a atividade do discípulo é uma atividade reconciliadora, porque ele entende de que o chamado é para reunir o povo. E esse chamado de reconciliação é também um chamado de proclamação. Aqui você tem os quatro elementos que, consequentemente, chama ao entendimento de discípulos enviados com Deus. Cara, se você é discípulo, você vai viver essa lógica, porque era isso que Cristo veio. Ele veio para unir, santificar, reconciliar e proclamar.
Aí quando ele fala, quando ele pronuncia o ide para os discípulos lá no final, ele está falando exatamente isso. Façam o que eu fiz. Só que agora em todo mundo. Né?
Só então, que ele está falando assim, façam o que eu fiz... reconciliem, liguem tudo, e vocês estavam falando ali de corpo e tudo mais. E isso daí me remete a uma dúvida que pode surgir na cabeça de muitos.
Uhum.
Se você está falando que eu tenho que ser um corpo, qual corpo eu escolho para ser? Porque hoje a gente tem uma polarização e uma divisão, né? É, não estou dizendo nem de religião, porque a gente entende que religião é cristã. Certo? Uhum. Todos somos cristãos, mas a gente tem muitas denominações que parecem que são membros divergentes de um corpo ligado a uma cabeça.
Uhum.
Né? É, e como é que o cara que está ouvindo esse podcast consegue discernir e falar assim, cara, eu entendi o que vocês falaram, que discipulado é eu estar ligado a essa cabeça. Uhum. Só que qual membro eu escolho ser? Ou se a pseudo ou a provável cabeça que está tentando me mandar informações, que está tentando me mandar impulsos elétricos, né, do cérebro aí para o corpo se movimentar, como é que eu sei que ela está mandando informações certas? Porque a gente está recebendo informação de um monte de lugar o tempo todo. E com a era da internet, isso está ficando cada vez pior.
Uhum.
A gente recebe informação de que o caminho é para a esquerda, depois, 10 minutos depois, que o caminho é para a direita. Sabe? Parece o Fantástico falando do ovo, né? Não, hoje o ovo é bom, amanhã o ovo é a desgraça da saúde. Né? Cara, se decida. Uhum. Aonde que eu encontro a fonte para falar assim, cara, essa mensagem está vindo do lugar certo? Porque eu trabalho com informática, né? E no desenvolvimento de software, a gente tem um negócio que chama protocolo. Né? Então quando você recebe uma mensagem de um outro computador, tem um negocinho em cima que é um cabeçalho que diz assim, ó, eu estou conversando na linguagem X,
uhum,
né?
Uhum.
Que vocês conhecem no computador aí, aquele negocinho, aquele http://, aquele pedacinho do começo lá, está dizendo como é que ele vai conversar. Não é à toa aquele http,
uhum,
entendeu? Então é o protocolo de conversa. Como é que eu identifico se o protocolo dessa conversa que está chegando para mim é o verdadeiro ou se os caras estão tentando me guiar para o falso? Eles são piratas, uh-huh, do mundo cibernético do evangelho.
Isso aí pode acontecer mesmo. Eles, o fato é o seguinte, a revelação maior do Pai, de Deus, é Jesus Cristo. E a revelação pela qual nós podemos ter acesso a Cristo é a palavra. A gente tem que voltar para o texto. Se a gente não olhar, uhum, para o texto e não ir para a palavra, a gente pode incorrer um monte de coisa aí.
Salmo 1, que é um dos meus salmos preferidos, cara, até porque, segundo os estudiosos, ele é o resumo de todos os outros 149 salmos. Né? Por isso ele é o primeiro.
Se você ler o Salmo 1, tá tudo certo.
Você vai entender a lógica de todos os outros.
É uma resenha.
É.
Até por isso ele é o Salmo 1, né?
É.
Deve ser o dicionário, sei lá,
o índice, né?
É, não, ele é, dentro da teologia, ele é reconhecido como a introdução dos salmos.
Uhum.
É, ele tem justamente esse papel. E os dois primeiros versos dizem o seguinte, ó: bem-aventurado, ou abençoado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. aqui tem o restante e tal. Esses dois primeiros versos, eles, para mim, eles são essenciais para você entender a jornada dos Salmos e essa vida de discipulado, com uma caminhada que a gente tem colocado aqui, é que você fatalmente nesse trajeto vai ter convites a distrações. Não vou dizer chamado, porque isso pode confundir, mas vai ter propostas para desviar o seu foco, a sua atenção. Vai ter outras fontes que vão ser colocadas na sua vida de conhecimento. E é isso que o Salmo está falando. Ele está falando assim, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui, se você vê, o Salmo ele vai diminuindo o ritmo, entendeu? Ó, não anda, não para e não senta. Então, esse cara é feliz por quê? Porque ele não permite que nada que está ao seu redor diminua a passada que ele está dando na estrada que ele está andando. Ele tem um ritmo firme e constante.
Focado, né?
Focado.
Uhum.
Então, ele não se... E aqui você entende as três primeiras coisas ali. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. É o seguinte. Ele não vai procurar conselho com quem não tem capacidade para aconselhá-lo. Ele não para contemplar aquilo que não vai edificar a sua vida. E ele não participa de nada que vai desconstruir a identidade cristã nele.
Tome.
Ele não ouve quem não é para ouvir.
Holy
ele não contempla quem não é para contemplar.
Uhum.
E ele não participa do que não é para ele participar. Como é que esse cara tem essa força de manter o foco tão certeiro? O verso 2 te explica. Por que ele é feliz? Porque ele não faz isso. E qual é a fonte da felicidade dele? O verso 2 diz... Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita dia e noite. Só que esse meditar não é aquele esquema que a gente faz de manhã. Eu vou ler um verso aqui, vou ficar aqui 2, 3 minutos meditar.
Fala
o meditar
comigo,
aqui é sussurrar, balbuciar. Ele anda por essa estrada balbuciando, sussurrando a palavra de Deus a todo tempo. Então, por que ele não precisa aconselhar-se com quem não pode aconselhar-se? Com quem não tem capacidade para aconselhar? Porque o conselho dele vem da palavra de Deus.
É isso mesmo.
Então, quando ele está em dúvidas, ele balbucia a palavra de Deus e a palavra de Deus dá orientação para ele.
É um ele autoaconselhamento não... que é aí de uma escritura certeira. Né?
E a lei aqui é instrução, né? Não é esse conceito de lei normativo, negativo que a gente tem. É a instrução do Senhor.
É a Torá que significa instrução. Então por que ele não para ver exemplos lá de fora? Porque ele tem os exemplos que vêm da instrução do Senhor.
É que a Shema...
Por que ele não participa de coisas que ele não deveria participar? Porque ele já sabe. E isso tudo, cara, tá dentro dos Salmos.
Uhum. Sim, é tipo, não compre um equipamento e vá assistir um videozinho no YouTube para saber como operar. Pega o manual.
Pega o manual e leia o manual. Então a alegria, a felicidade dele tá nisso. Porque ele tem o manual, ele tem a instrução, ele já tem o mestre e ele tem os olhos fixados no mestre. Então as distrações não vão tirar ele do caminho.
E tem uma galera que quer ser discípulo sem ir pro texto, né? Você não é discípulo se você não for pro texto. Você é membro. Porque discípulo, de fato, segue a instrução do Senhor.
Exato.
E Paulo vai reafirmar isso também, dizendo que não é só o Salmo, não é só o Pentateuco, não é só os Evangelhos. Mas Paulo diz assim que toda ela é justamente inspirada para que você tenha essa referência.
Toda a palavra, né?
Toda. Então, assim, cara, não é o meu achismo, a minha visão filosófica da vida baseada nesse texto pela percepção de não sei quem, não.
Com o alinhamento da lua?
Com o alinhamento da lua, entendeu? Com as minhas percepções. Não, mano. É a palavra, ela que vai te dar o direcionamento.
E não só o novo, né, Zé? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, o Velho Testamento já passou, agora o esquema é o novo, né? O próprio Paulo, que tá no Novo Testamento, tá falando assim, não, não é só o novo não, cara,
então,
é toda a palavra, né? Desde o início até o fim.
Isso quer dizer que a referência do discípulo, para que ele seja um imitador de Cristo, é voltar para o texto, e aí de maneira mais específica eu diria, leia os evangelhos, leia a vida de Cristo. Porque ao ler a vida de Cristo, ao conhecer a vida de Cristo, você vai internalizar os valores dele e assim ser um imitador dele. Inclusive, há uma escritora chamada Ellen White que ela diz o seguinte, faria muito bem se nós passássemos pelo menos uma hora todos os dias meditando sobre a vida de Cristo. Como é que a gente faz isso? Lendo os evangelhos. Lendo. Eu tenho como hábito o seguinte, eu leio Marcos, depois Mateus, Lucas e João. Terminei, volto tudo de novo. Marcos, Mateus, Lucas e João. Ainda que eu tenha outras leituras de outros textos da Bíblia, a leitura dos evangelhos é uma leitura diária. Por quê? Porque é nos evangelhos que eu posso perceber os valores, a vida de Cristo e assim tentar imitá-lo e assim ser um discípulo.
Eu queria convidar vocês a gente a finalizar esse podcast de hoje, que foi fantástico.
Foi louco.
Discipulado, que eu acho que começa a trazer a gente para uma vivência mais prática. E pegando esse gancho do prático, cara, o que, que o discipulado de Cristo, durante essa tua caminhada, construiu de concreto e que você vê que afeta a vida das pessoas ao seu redor?
Eu vejo, no primeiro momento, baseado agora em discipulado, vejo o Alex Palmeira como um discipulador. Depois eu desenvolvendo um discipulado com outros amigos, e você, Teza, é um. Mais um novo discipulador agora que eu estimo, que é o Lois, o Barba do Evangelho.
O Bárbaro?
O Barba.
Ah, tá.
Enfim, mas eu vejo o quanto isso contribuiu na minha desconstrução, de fato, de quem eu era e de quem hoje eu sou. De ter esse entendimento de que várias pessoas, vários amigos, ou pessoas que muitas vezes justamente eu não me importava e que eu não tinha esse olhar, essa percepção, todos eles precisam hoje seguir o nosso mestre dos mestres. Todos eles precisam conhecer. E como faço isso? Tendo a vida dele, a vida desse mestre. Entendeu? E não baseado justamente mais nas minhas escolhas ou no que eu acho que é correto, mas um alinhamento com ele. Essa é a minha motivação, entendeu? E isso tem sido fantástico. Tem sido muito massa.
Eu percebo assim, né, que essa vivência de olhar para Cristo, viver com Cristo, de perceber que discipulado é um modo de vida, cai muito dentro daquilo que a gente fala, né? Desse processo de transformação. Percebo muito nisso, né? De deixar de ser porco e justiceiro para começar a ser cordeiro como uma pessoa de paz e justificado em Jesus Cristo.
É isso.
Amém. E essa realidade me chama a ser obediente ao que ele falou. Agora vá e faça discípulos. Um discípulo é aquele que faz outros discípulos, que ajuda as outras pessoas a serem justificadas em Cristo e a se entenderem como pessoas de paz. Eu estou tentando, né, viver essa caminhada. Nem sempre é tão fácil. A luta de deixar de ser porco e justiceiro
é maior.
É, né? Constante. É constante. É. Mas está Cristo sempre como aquele que recruta, né? Não é um processo volitivo meu, mas ele toma a iniciativa de me chamar, de me transformar, de ter um relacionamento com ele, né, de viver com ele, de ter uma caminhada com ele nesse processo de transformação para como ele ser enviado, como ele foi enviado.
Amém.
E perceber a beleza da graça do evangelho em outras pessoas através desse processo, dessa caminhada em mim.
Amém.
Amém. Show de bola.
Cara, eu criei uma espécie de lema para mim, entendeu? Que eu tenho procurado passar para aqueles que a gente tem contato. Que é assim, o que eu tenho buscado na minha vida é: eu faço o que Deus faz, porque Deus faz. Essa é uma formulazinha que eu criei para o meu relacionamento com Deus, entendeu? Eu faço o que Ele faz, porque Ele faz. Então, eu não discuto que dia é, porque Ele faz o dia, Ele disse o dia, acabou. Eu não discuto o caminho, porque ele já decidiu o caminho, ele já trilhou o caminho. Entendeu? Para mim, pelo menos, tem estreitado o relacionamento com ele, né? Eu, em certo sentido, parei de questionar, porque eu questionei demais. E eu já percebi que nessa trilha, nessa caminhada, você tem que ver onde ele pisou, porque em muitos sentidos o discipulado lá era isso, né? Os discípulos não andavam, exceto com Jesus ali, eles não andavam ao lado. Atrás.
Uhum.
Né? O relacionamento de pai e filho, os filhos não andavam ao lado dos pais na rua, eles andavam atrás, porque eles pisavam nos lugares em que o pai já tinha pisado, porque era um terreno seguro. Então, por que que eu faço o que Deus faz, ou procuro fazer o que Deus faz porque ele fez? Porque eu sei que este é o caminho seguro.
Uhum.
Vai passar pela cruz? Vai, porque ele passou pela cruz. Então, eu não posso almejar glória sem cruz, porque uhum. nem Cristo atingiu a glória sem passar pela cruz.
Fortíssimo.
É isso mesmo.
Então, se ele, para chegar na glória, passou pela cruz, o servo não é maior que o seu Senhor.
Uhum. Para eu passar, dar um migué.
É, para eu chegar na glória, eu vou ter que passar pela cruz. E a minha cruz não é ser pregado no madeiro. É a cruz que ele disse que é negar a mim mesmo todos os dias.
Isso mesmo.
Né? Ele morreu uma vez por todas. Eu tenho que morrer para mim todos os dias.
É matar o porco, né, mano?
É.
Muito louco. E, cara, para mim, assim, tem sido essa paixão, sabe? Olhar para Cristo e ver o quão maravilhoso ele é e imaginar como seria o mundo se todos fôssemos Cristo. Cara, o mundo ia ser muito diferente do que ele é. Se todos fossem abençoadores como Cristo foi. Se todos ouvissem como Cristo ouviu. Se todos comessem uns com os outros e vivenciassem essa comunhão diária um com o outro, sabe? Entendendo quem o outro é, porque todo mundo tem uma história.
Uhum.
E quando você aprende que as pessoas têm uma história, você aprende a respeitar elas. Sabe, se todo mundo fosse como Cristo, seria muito louco. E essa paixão por esse Cristo, ela me faz querer ser como ele. E o querer ser como ele, cara, é o que o Alex falou. Você acaba discipulando pessoas sem nem se dar conta que está fazendo. Né?
Uhum.
Porque você só está repetindo aquilo que outra pessoa já falou, que é Cristo. Né? E você acaba repetindo isso com uma paixão tão grande por aquilo que você acredita, que as pessoas ao teu redor começam a te olhar de um jeito diferente e falam assim, cara, fala mais. Fala mais do jeito que você está falando, da forma como você está falando, as coisas que você está falando, porque está muito legal. Né? E a pessoa começa a identificar em você um reflexo daquele que já está refletindo o que o enviou, que é Deus.
As pegadas, então, né, Pia?
É Cristo refletindo Deus, Deus sendo refletido através de Cristo em nós, e nós refletindo esse Deus que está buscando ser um só em todos, uhum. né, para que o mundo seja como ele é, né? Deus chamando a gente. E durante todos esses encontros que a gente teve até esse momento, a gente falou várias vezes, e eu gostaria de voltar à sua memória isso, de que a gente não orou em nenhum desses podcasts, que é uma coisa muito comum entre os cristãos, fazer orações. E até esse podcast a gente não orou nenhuma vez. Mas no final desse podcast é o nosso primeiro momento. Porque a gente falou aqui sobre discipulado, que é a entrega da tua vida a alguém. E esse alguém quer conversar com você. Quer transformar a sua vida. Assim como tem transformado as nossas vidas. E assim como transformou e transforma a vida de muitos. E a gente gostaria de introduzir aqui pela primeira vez a oração. Que é essa conversa com esse Deus maravilhoso que quer transformar a mim e você. Então, se você ainda não tomou a sua decisão de ser um discípulo de Cristo, ou se você não quer tomar essa decisão agora, você pode parar o podcast aqui. Mas se você quer dar essa oportunidade a Deus, se você quer vir e ver, a gente quer convidar você a orar com a gente nesse momento. E eu queria chamar o Alex, que é o nosso convidado especial de hoje, para falar com Deus, pedindo para que esse Cristo discipulador inicie ou continue aquilo que ele já começou dentro
amém.
De mim, dentro de vocês.
Amém, amém, amém. Vamos orar então. Eu acredito que essa conversa com Deus, Deus pode chamar essa realidade de maneira pessoal, onde você vai se debruçar para Ele e pedir para que Ele torne os valores, o caráter dEle, o teu caráter, os teus valores, a tua visão. E pode ser que no início isso não seja fácil. Ele falou que não seria fácil, mas ele falou que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, porque o mesmo Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Amém.
Amém? Oremos. Bom Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque O Senhor é um Deus missionário. E o Senhor foi enviado a esse mundo para viver com a gente. E o Senhor veio aqui e demonstrou quais são os valores de uma vida completa, uma vida abundante. E o Senhor nos chamou para ter um relacionamento contigo. Muito obrigado, Pai, porque essa iniciativa foi tua. O Senhor saiu do céu e veio para esse mundo para nos mostrar o que é uma vida completa. E nós queremos ter essa vida em abundância. E muitas vezes a gente não sabe onde encontrar. Mas em Ti, na Tua palavra, a gente reconhece que em Ti nós podemos encontrar uma vida completa, uma vida em abundância. Amém. E nós queremos Te seguir. A gente quer viver a vida que o Senhor viveu. Uma vida de sacrifícios, é verdade, mas uma vida de abençoador. Uma vida de conexão com as pessoas, que dá o verdadeiro entendimento do porquê viver nesse mundo. De que a nossa vida não é só para nós, a nossa vida é para os outros. E quando entendemos que a nossa vida é para os outros, nós entendemos a nossa própria vida. E nós queremos, Senhor, internalizar os valores do reino, de que nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, mas também ouvir as pessoas. E nessa interação de ouvir o Senhor e ouvir as pessoas, possamos entender o nosso papel ao falar e o nosso papel também ao ouvir. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor nos ajude a refletir mais na Tua vida. Se a gente tem tirado pouco momento para refletir, Pai, nos dê coragem e ânimo para ir para o texto, para os evangelhos, e perceber o Senhor agindo, o Senhor no meio das pessoas, e nos ajuda a ter coragem de sermos Teus imitadores, ainda que muitas das atitudes que o Senhor teve sejam impopulares em nosso contexto. Nos ajuda a sermos semelhantes a Ti. Porque o relacionamento que o Senhor nos chama é um relacionamento com o Senhor. E hoje, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Com todos os nossos defeitos, com toda a nossa podridão, por mais porcos que sejamos e justiceiros que sejamos, nós queremos nos pautar naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez e naquilo que o Senhor ainda fará. E nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos como os Teus discípulos. Nessa caminhada louca, muitas vezes, de rejeitar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, para permitir que o Senhor seja tudo em nós. Nós queremos te agradecer por isso, Pai. Te agradecer por essa graça abundante de nos chamar para viver uma caminhada contigo e para sermos Teus representantes, Tuas testemunhas. Nós te agradecemos por essa bênção, por essa graça. E entregamos a nossa vida em devoção ao Senhor. E o fazemos no nome daquele que nos chamou, Jesus Cristo. Amém.
Amém. Amém. Amém. E com essa conversa que o Alex teve com Deus, em nosso nome aqui, mas principalmente no nome de Cristo, é que a gente termina esse podcast. Convidando você a ter as suas próprias conversas com Deus. E elas são assim como o Alex fez. Um bate-papo, um abrir de coração para esse amigo que só está te esperando para transformar a sua vida. Assim como tem transformado a vida de muitos. Amém. Este foi o Connect, podcast do Reino de Amigos. E a gente te espera, com certeza, no nosso próximo encontro. Aquele abraço.
Até mais. Tchau, tchau.